Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Pinto, uma interpelação à mesa para que efeito?
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa para a distribuição de documentos.
Que documento?
Eu queria distribuir o resultado das eleições presidenciais onde o Sr. Deputado Jorge Pinto teve 0,6%.
Sr. Deputado,
Sr.
Deputado, por amor de Deus. Não. Distribuir um documento que é público, de acesso público, e que toda a gente conhece.
Sr. Presidente,
qual foi, aliás, aqui o Sr. Secretário da Mesa teve o cuidado de ler a ata com os, durante horas sobre aqui um deputado que está aqui porque foi indicado pelo Chega, portanto poderá, no conforto do grupo parlamentar, o Sr. Deputado esclarecer essa matéria, se não se importa.
O segundo documento não foi lido pelo deputado José Carvalho. É um documento que me parece importante também, que explica porque é que o LIVRE não perde vereadores.
Sim, senhor deputado, não posso. Vamos passar para o ponto 2. Projeto de lei número 508 do PCP, e respectivo processos de arrestamento. Vou dar a palavra à senhora deputada Paula Santos para a sua intervenção inicial. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 225 milhões de euros de multas que 14 bancos foram condenados a pagar prescreveram. O país assistiu incrédulo ao desfecho do chamado cartel da banca, mais do que comprovado, quer pela autoridade da concorrência, quer pelos tribunais. Existiu um cartel que agiu deliberadamente, pelo menos entre 2002 e 2013, para aumentar os spreads que mais de 1 milhão de famílias paga no crédito à habitação. Após mais de uma década de processo nos tribunais, os 225 milhões de euros incompreensivelmente prescreveram. É chocante a impunidade do poder económico perante os clientes, os reguladores, os tribunais e o poder político. Este cartel da banca está longe, muito longe de ser caso único e isolado, que aconteceu lá longe e que hoje não aconteceria. Só não vê quem não quer ver que estas práticas não são exceção, são a regra da banca, da economia liberalizada e do funcionamento normal do sacrossanto mercado. Banca, telecomunicações, seguros, retalho alimentar, grande distribuição uma e outra vez, rendas excessivas da energia, combustíveis, grupos hospitalares privados nos acordos com os subsistemas de saúde, gestão de resíduos, farmacêuticas, empresas de trabalho temporário e outsourcing. E muitos, muitos, muitos envolvendo grupos de empresas com que o Estado faz contratação pública. Aqui florescem cartéis, combinações de preços, rendas e prejuízos graves para os consumidores, utentes, Estado e para a economia local. A economia nacional floresce o que pode florescer na economia capitalista, a concentração monopolista, a corrupção, as rendas e o parasitismo em benefício do poder económico e em prejuízo do país. Multiplicam-se abusos de posição dominante em vários setores, tantos e tão evidentes, mas muitos poucos são os que chegam à análise da autoridade da concorrência. Prescreveram as multas do cartel da banca, mas de acordo com as afirmações da autoridade da concorrência na audição, na Comissão de Orçamento e Finanças requerida pelo PCP, estão em curso mais processos idênticos noutros setores em riscos de prescrição. E a questão que se coloca é se permitimos que tudo isto continue como está ou se intervimos para impedir que outros processos prescrevam. Não podemos ficar indiferentes. Com a iniciativa que o PCP traz a debate, hoje a Assembleia da República tem a possibilidade de uma vez por todas resolver isto e não consentir que os grupos económicos saiam incólumes. A iniciativa legislativa do PCP em discussão corresponde a um pedido expresso da autoridade da concorrência. No essencial, visa garantir que as alterações feitas à lei da concorrência em 2022 em matéria de prescrição têm efeito e são aplicáveis aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor. Não se trata de retroatividade. O que a proposta do PCP faz é alargar o âmbito de aplicação da lei, hoje em vigor, em matéria de prescrição e prazos. E hoje mesmo é notícia que a Autoridade da Concorrência e o Ministério Público recorreram da prescrição de coimas no valor de 34,4 milhões de euros à EDP e SONAI. Estamos a tempo, com a aprovação desta iniciativa, de pedir que mais processos prescrevam. Não por acaso, são poucas as decisões da autoridade da concorrência contra os grupos económicos e praticamente nulas as multas efetivamente cobradas a estes. Mas quando esta entidade remete para a lei as causas da sua ineficácia, importa que a Assembleia da República possa se debruçar sobre a lei e, como é necessário, corrigi-la. Estamos, por isso, disponíveis para melhorar, em certa especialidade, esta proposta que trazemos a debate. Não se pode é permitir que, após comprovada a prática de crime, não haja consequências, porque o processo, entretanto, prescreveu. O crime não pode compensar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Idalina Durães, do Chega, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje um projeto de lei que nasce de um escândalo que envergonha o nosso país, que está relacionado com a prescrição das coimas no chamado cartel da banca. E é um escândalo porque favoreceu a impunidade. Importa sublinhar que não estão em causa os factos, isto porque a prática de cartelização já foi apurada, tendo sido confirmada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, quando confirmou a conduta dolosa da banca. O que falhou foi o sistema. Em particular, o regime de prescrição permitiu que, através de expedientes processuais e dilatórios, se chegasse a um resultado inaceitável, que é a ausência total de qualquer sanção efetiva. O projeto de lei do PCP identifica uma fragilidade do regime jurídico da concorrência e propõe a aplicação da Lei 17/2022 aos processos pendentes. Mas essa solução é insuficiente. É uma resposta limitada e imediata, que não resolve o problema estrutural. O Chega entende que é necessário ir mais longe, não apenas aplicar a lei aos processos pendentes, mas também rever e alargar os prazos de prescrição. Sem essa revisão e ajustando os prazos à complexidade destes processos, continuará a existir o risco de novas situações de impunidade. Num Estado de Direito, a prescrição não pode servir para esvaziar a função sancionatória. Por isso questiono o PCP. Se reconhecem que a raiz do problema está também na insuficiência dos prazos de prescrição, por que motivo não avançam com uma revisão mais profunda e estrutural do regime jurídico da concorrência? Obrigada.
Deputada Paula Santos, o tempo que dispõe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta e eu creio que fica claro na nossa intervenção. Aliás, foi por nossa iniciativa que estamos a fazer hoje debate aqui. E, portanto, o nosso compromisso é claramente para impedir que processos de cartelização e outros deste mesmo sentido possam prescrever. E a proposta do PCP dá resposta a isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega, para uma intervenção, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que hoje aqui discutimos não é apenas um detalhe técnico do direito da concorrência. É um retrato cru e profundamente preocupante das fragilidades do sistema legal português. Um sistema que, na prática, permitiu que entidades bancárias escapassem ao pagamento de 225 milhões de euros em coimas. Repito, 225 milhões de euros que deveriam ter revertido para o Estado e para a Justiça Económica, mas que se evaporaram por via de expedientes processuais, prazos mal desenhados e uma arquitetura legal incapaz de responder com eficácia. E não estamos perante uma falha menor. Estamos perante um sistema que, ao invés de punir comportamentos anticoncorrenciais, os tolera por via da ineficiência. Um sistema onde a sofisticação jurídica é usada não para permitir a justiça, mas para adiar até que prescreva. O chamado cartel da banca expôs aquilo que muitos já sabiam, que o regime sancionatório da concorrência em Portugal é permeável a manobras dilatórias e carece de instrumentos robustos para garantir que as decisões da autoridade da concorrência tenham consequências reais. Quando processos com gravidade reconhecida acabam sem sanção efetiva, a mensagem que passa para o mercado é clara: compensa infringir desde que se saiba jogar com o tempo. E é precisamente para corrigir estas distorções que o Grupo Parlamentar do Chega apresenta o Projeto de Lei 536. Este Projeto de Lei tem dois pilares fundamentais. Primeiro, assegurar que as alterações introduzidas pela Lei 17/2022 se aplicam aos processos pendentes. Não faz sentido que o legislador reconheça falhas no sistema, as corrija, mas permita que essas correções não tenham efeito nos casos concretos onde os problemas já são evidentes. Senhoras e senhores deputados, isso gera desigualdade, incoerência e, mais grave ainda, perpetua a impunidade. O segundo pilar é o diploma que reforça os prazos de prescrição. Ao aumentar esses prazos, reduz-se drasticamente a possibilidade de que estratégias dilatórias, sucessivos recursos, incidentes processuais e outras manobras conduzam à extinção de responsabilidades. A justiça não pode ser refém do calendário nem da capacidade financeira de quem pode prolongar os litígios indefinidamente. Mas há ainda um aspecto essencial. Este projeto contribui para restaurar a credibilidade do sistema. Um regime de concorrência eficaz não protege apenas o Estado, protege os consumidores, protege as empresas e, sobretudo, protege a confiança do mercado. Por isso, deixo aqui um repto claro a todos os grupos parlamentares. Não aceitemos que entidades públicas ou privadas se sintam incentivadas a violar a lei, confiantes de que, com o tempo suficiente, nada lhes acontecerá. Aprovemos este projeto de lei e afirmemos de forma inequívoca que, em Portugal, a lei não prescreve para os poderosos. Cumpre-se para todos. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Rangel, Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Tribunal da Concorrência confirmou que entre 2002 e 2013, 14 bancos portugueses cartelizaram o mercado de crédito. Estes bancos reuniam-se regularmente e partilhavam informações que nunca deviam partilhar: spreads atuais e futuros, variáveis de risco, volumes de produção de crédito. O objetivo era simples: impedir e limitar a concorrência. Foi assim, pelo que sabemos, durante 11 anos. Estas são as conclusões da Autoridade da Concorrência, depois de uma investigação exaustiva e buscas em 25 instalações. O Tribunal de Justiça da União Europeia validou estas conclusões, mas no final, os bancos foram condenados a pagar 225 milhões de euros. No entanto, esta multa foi anulada, a única penalização foi de 1.000 euros e mesmo essa coima ficou por pagar. E porquê? Porque já não se podia punir uma vez que os prazos de prescrição se tinham esgotado antes da condenação ser definitiva. O processo demorou demasiado tempo, a condenação chegou tarde demais. A ausência de consequências efetivas para o setor bancário projeta uma sombra duradoura sobre uma das classes de poder em Portugal. Não aconteceu por via da prova em tribunal, não houve nenhuma reviravolta no mérito, o Tribunal da Relação não disse que a troca de informação era lícita. Disse que, mesmo admitindo a infração, o Estado já não podia punir porque os prazos de prescrição se tinham esgotado antes da condenação ser definitiva. O processo demorou demasiado tempo. A Iniciativa Liberal acompanha a frustração que estes processos levantam. Vai-se criando uma ideia que o país tem duas justiças, em que uma elite escapa porque consegue perdurar estes processos indefinidamente e os crimes acabam por prescrever, como aconteceu em parte no caso do antigo primeiro-ministro José Sócrates, quando essa não é a experiência do comum dos cidadãos, nem é compatível com uma democracia liberal. O desafio está em equilibrar prazos de prescrição, complexidade de processos e os recursos afetos à investigação e à litigância. Mas este trabalho tem de